Muito bem, se você já presenciou uma cena de acidente em que as pessoas param os carros e pegam as mercadorias caídas de um caminhão, de uma carreta que está no acidente, atenção para essa informação. Nós vamos conversar agora com o professor de Direito, o professor Rodrigo Belmonte, que também é servidor do Ministério Público Federal. Professor, obrigado já por nos atender. Existe uma forma ainda muito comum das pessoas acharem que uma carga caída em um acidente não tem dono. É bem assim mesmo ou é diferente? Bom dia.
Bom dia, Rubens, bom dia a todos os ouvintes. Agradeço demais pela oportunidade de nós conversarmos aqui com essa rádio, que tem esse trabalho tão profícuo no esclarecimento das pessoas e na informação que veicula sempre de forma precisa e imparcial. Parabéns pelo trabalho de vocês. Olha só, esse tema é um tema interessante e recorrente, infelizmente, no Brasil. Não é raro. Cenas de caminhão, carretas que tombam na estrada, a carga se esparrama e ao invés de se ajudar o motorista ou aqueles envolvidos no acidente, você tem pessoas aproveitando a oportunidade para levar embora a carga. Essa carga, do ponto de vista civil, ou seja, das relações contratuais, as relações que são regidas pelo Código Civil, essa carga, ela tem um dono, ela tem a responsabilidade, sobre ela tem a responsabilidade do transportador, aquele que transporta a carga, né? E ainda a expectativa de recebimento do seu destinatário. Então tem três pessoas, três atores, digamos assim, extremamente interessados na preservação dessa carga. Essa carga tem dono e essa carga tem posse. Portanto, ninguém pode chegar lá do aspecto civil e carregar a carga como se fosse sua. De outro lado, no aspecto criminal, subtrair essa carga, ainda que esparramada no chão após o tombamento de um caminhão, de uma carreta, enfim, do meio de transporte que for, e tomar para si essa carga é crime. É um crime de furto. Se houver emprego de violência contra o motorista ou quem quer que seja que de alguma forma queira proteger a carga, o crime deixa de ser furto e passa a ser roubo. Então são duas situações de ilegalidade, uma no aspecto civil e a outra no aspecto criminal, Rubens.
Muito bem, isso é que há o desconhecimento de grande parte da sociedade. O senhor pode ver assim também? As pessoas não têm esse conhecimento de que estão infringindo a lei ou ainda praticando algum crime? O senhor vê que elas têm essa dificuldade de entendimento ainda, professor?
Esse é um outro ponto que é merecedor de muita atenção da nossa parte. É importante observar, Rubens, que do ponto de vista jurídico, do ponto de vista jurídico, estritamente legal e técnico, ninguém no Brasil pode alegar a ignorância de uma lei. Ou seja, todos, em tese e do ponto de vista legal, temos ciência, conhecimento da existência de uma lei que proíbe condutas desse porte. Né? Agora, a realidade, o fato, nos mostra que o nosso país ainda vive numa situação de civilidade muito pequena, porque as pessoas não conhecem seus deveres, mas acham que são detentoras de todo tipo de direito inimaginável. Nesse momento, eu vejo que, além do desconhecimento de fato, do desconhecimento real da lei, que diz que essa carga tem dono, tem possuidor, tem interessado, e você não pode subtrair para si como se fosse algo perdido, como se fosse algo sem dono, e não é. E mesmo para coisa sem dono, você tem um dever no Código Penal de levar à autoridade policial aquilo que você encontrou.
Muito
Mas
bem.
existe um outro ponto fundamental nessa história, é que falta educação. O nosso povo, infelizmente, vem de décadas e décadas e décadas da falta de educação. Nós não nos preocupamos em nos educar, em ter conhecimento sobre o que é legal, sobre o que socialmente é bacana e sobre o que moralmente é aceitável. Uma conduta dessa é uma conduta semelhante à de urubus que vão em cima de uma carniça. Isso não é típico do cidadão brasileiro. Isso deveria ser simplesmente extirpado da nossa sociedade. Mas para isso acontecer, nós precisamos de uma coisa: educação. Sem isso, a gente não vai para um lugar melhor do que esse que a gente está.
Agora, professor, em relação à invasão de propriedade privada, aqui, por exemplo, na cidade de Anápolis, no distrito de Joanápolis, que é chamada também de Capelinha, havia uma plantação de girassóis e alguém achou bonito. Vou tirar uma foto. postei, e aí dezenas de outras pessoas, quem sabe quase centenas de pessoas, estiveram no mesmo local, numa propriedade privada, para tirar a mesma foto e obter a mesma cena. Como fica essa relação também de propriedade privada e o acesso que é proibido, mas que as pessoas rompem ali e prejudicam a propriedade e prejudicam aquele produto que aquele fazendeiro estaria produzindo na sua fazenda? Como é que fica essa relação?
Bom, vamos lá então para mais essa situação de invasão, né? Que também é uma ilegalidade. Conheço Joanápolis, gosto de pedalar por ali e comer um pão de queijo que tem ali na pracinha também, sempre que depois do pedal dá aquela fome absurda, eu paro ali para comer.
Muito bem.
E essa é uma situação que, além de causar danos financeiros àquele que é o proprietário da área, ela pode gerar prisão para a pessoa que fizer isso. Por quê? Bom, primeiro que nós temos uma propriedade privada. Se é privada, ela não é pública. Portanto, não é de ingresso liberado. Só ingressa na área quem o proprietário autorizar. Por isso ela se chama propriedade privada. Isso é um direito constitucional que todos nós temos de ter propriedade e proteger nossa propriedade. A propriedade rural, assim como a propriedade urbana, são protegidas pela Constituição e o ingresso nela só pode acontecer com autorização do proprietário ou em situações extremas que a Constituição fala, prestar socorro em caso de desastre, crime, flagrante de crime ou ordem judicial durante o dia. Se o ingresso na propriedade for um ingresso de propriedade urbana, sem autorização do morador, nós temos um crime no artigo 150 do Código Penal, que é o crime de invasão de domicílio. Contudo, esse tipo penal do artigo 150, ele não se enquadra para a propriedade rural, especificamente para a sua lavoura. Se for na casa da propriedade rural, sim, se enquadra a invasão de domicílio. Mas na lavoura, na plantação, onde se encontra o gado, não se enquadra o 150. Mas pode enquadrar um outro tipo penal, um outro crime, que é o do artigo 163, que é o crime tetano. O girassol é uma planta que parece robusta, mas ela tem uma certa delicadeza, e dependendo do que você fizer, você estraga com a planta. Uma pessoa entrar numa plantação de girassol já causa dano em alguns pés de girassol. Várias pessoas entrando numa plantação de girassol, você pode causar o dano de destruição de uma grande parte dessa lavoura de girassol. Então, existem dois pontos a serem observados nessa prática, que ela deveria ser repensada pelos adoradores de selfie, né? Primeiro, eu estou invadindo uma propriedade privada, isso é ilegal, seja do ponto de vista criminal, seja do ponto de vista civil. Se eu danifiquei cerca, se eu danifiquei plantação, eu pratiquei crime. Além disso, o fato de eu ter invadido a área sem autorização do proprietário, isso dá ao proprietário um direito que a gente chama de desforço imediato. Está lá previsto no Código Civil. O proprietário pode repelir essa invasão com os meios que ele tiver ao seu alcance e de forma proporcional à invasão. E se você causa um dano, ainda há o direito do proprietário de cobrar o prejuízo que ele sofreu em razão da invasão, para tirar foto, ou para colher mudas, ou enfim, qualquer dano que tenha acontecido nessa ação, dá direito ao proprietário de ser ressarcido civilmente. E o invasor, além de ter que pagar por um valor que ele destruiu, ele pode ainda pegar um processo criminal e talvez até passar um tempo na cadeia.
Professor Rodrigo Belmonte, com certeza nós teríamos outros assuntos, um deles seria também o consumo dentro do supermercado, mas nós ficamos para uma outra oportunidade para bem esclarecer os nossos ouvintes. Muito obrigado por nos atender nessa manhã. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.
Bate e Rebate é o jornalismo que você confia.